Então, vamos para a terceira parte e depois eu vou colocar algumas perguntas para vocês pensarem sobre as tensões que existem entre as várias escolas teóricas. A terceira escola que muita literatura identifica são, como falei, chamadas teorias baseadas no conhecimento, ou em inglês, knowledge-based theories. E em muitos aspectos, essas teorias não são teorias novas, mas são teorias que se baseiam nas teorias, nas escolas teóricas antigas, ou seja, nas escolas que nós discutimos anteriormente. E são, na verdade, críticas em relação às outras duas escolas. Eu falo isso e menciono isso porque eu gostaria de mostrar para vocês que teorias, assim como organizações internacionais, como regimes, como qualquer sistema no mundo social, passa por um processo de evolução. Então, na medida em que teorias estão sendo testadas, na medida em que teorias entram em contato com o mundo real, na medida em que os tempos e as circunstâncias mudam, teorias se adaptam e mudam. E passam por um processo de evolução. E em muitos aspectos, knowledge-based theories são uma consequência desse processo de evolução. Então, passam com uma crítica. Eu diria, que as críticas, que essas teorias, de baseadas no conhecimento, fazem-nos. A gente pode grupar em três grupos, juntar em três grupos. O primeiro grupo de críticas, a primeira crítica principal concerne o papel e a postura, a natureza do Estado. Estados não necessariamente são agentes racionais. E, com isso, não necessariamente tem interesses predeterminados. Estados podem, de acordo com esse argumento, agir de forma irracionais, irracional. Estados também podem, e muitas vezes têm, interesses divergentes. Interesses que não são iguais. E esses interesses, ao mesmo tempo, podem mudar e evoluir ao longo do tempo. Então, o Estado não é um ator único, não é um ator fixo, e não é um ator igual no mundo inteiro. E nem um ator estático. Existe um processo de evolução. E na literatura você vai achar muitos capítulos, muitos debates em torno disso, baseado na Alemanha, por exemplo, como a natureza da Alemanha mudou ao longo do tempo. Principalmente pós-Segunda Guerra Mundial e como esse país assumiu de forma consciente, mas muitas vezes sob pressão e também de forma bastante gradual, uma nova identidade depois de ter iniciado e perdido duas guerras mundiais. Na América do Sul, nós temos debates sobre a natureza da relação entre o Brasil e a Argentina, por exemplo, e se o Brasil age ou não como uma potência grande, embora no caso seja uma potência grande no âmbito regional, tradicionalmente agiria, ou se o Brasil age de uma forma, entre aspas, atípica. E tem bastante discordância e discussão sobre isso, não somente entre acadêmicos, mas também entre políticos dos dois países, do Brasil e da Argentina, mas na região como toda. Então, isso é número um. Existe uma evolução nos interesses dos Estados e esses interesses não são predeterminados. O constitutivismo é muito forte, fala muito sobre isso, que interesses de um Estado são passam por um processo de evolução por fatores que tem nada a ver, muito pouco a ver com a estrutura do sistema internacional, algo disso. Podem ser questões culturais, sociais, que fazem um Estado assumir um papel diferente daquilo que uma teoria realista tradicional esperaria. E isso leva a um segundo ponto importante em relação ao papel de atores e a centralidade dos Estados. De acordo com essa linha de argumento, o Estado, embora seja importante, nas análises dos liberalistas, nas análises dos realistas, o Estado assume uma centralidade que não permite uma consideração mais detalhada de outros fatores e, importantíssimo isso, de outros atores. Tá? Então, vamos falar sobre fatores primeiro. Fatores quer dizer que existem circunstâncias particulares, acontecimentos, épocas históricas, eventos, etc., que fazem com que diferentes estados agem de forma diferente em resposta a uma determinada situação. Isso não é fixo, isso depende de particularidades ou especificidades das circunstâncias de um estado ou outro. Em termos de atores, a gente pode olhar para, eu acho que, duas coisas diferentes. Por um lado, o Estado em si não é, de acordo com essa linha de argumentação, pelo menos, não é um ator único. Vários estados têm suas internas, estados têm muitos atores diferentes que, muitas vezes, têm interesses divergentes, ou pelo menos divergentes em alguns aspectos. Existem discordâncias entre diferentes atores sobre como chegar a um determinado objetivo. A estrutura do Estado, muitas vezes, tem diferenças entre um Estado e outro, ou seja, alguns Estados são muito centralizados, outros Estados são muito descentralizados. E isso permite mais o que a literatura chama inflection points, pontos de entrada, pontos de inflexão entre diferentes atores que agem dentro de um sistema de Estado só. Então, isso é o número um. Número dois são atores não estatais. Nos falaremos bastante sobre ONGs, um grupo de estudiosos e analistas focaliza muito no papel de empresas e corporações, e esses atores não estatais, dependendo do país, dependendo do assunto sob debate, em debate, dependendo das circunstâncias políticas particulares de uma época a outra, podem ter enormes influências sobre o comportamento do Estado e, progressivamente e cada vez mais, sobre o comportamento e as prioridades de organizações e regimes internacionais. Certamente, na literatura sobre regimes comerciais e regimes no meio ambiente, o papel de atores não estatais, sejam esses atores ONGs ou sejam esses atores empresas multinacionais, representações de interesse de determinados grupos da indústria, têm tido e estão tendo uma influência enorme, não somente sobre a agenda desses regimes e dessas organizações em relação a esses assuntos, mas sobre mesmo o desenvolvimento de políticas em relação a essas áreas. Certamente, o lobby agrícola, por exemplo, tem uma influência muito, muito grande sobre o desenvolvimento da política agrícola no nível internacional. E para a gente entender processos de cooperação na política agrícola e com isso nos regimes comerciais e do meio ambiente, nós temos que entender a influência desses lobbies. Eu já falei para vocês várias vezes que se vocês quiserem ganhar muito dinheiro com sua graduação em relações internacionais, sejam lobbyists. Eles ganham bem e têm uma influência muitas vezes muito direta no desenvolvimento de políticas, tanto no nível nacional quanto no nível internacional. E o que você dá para perceber, acho que nessa fala, e que essas teorias que destacam a influência de atores que não sejam o Estado, a complexidade do Estado em si como ator, tem ganho bastante influência. Hoje em dia, nenhum livro, nenhuma discussão sobre relações internacionais e, principalmente, especificamente, o papel de organizações internacionais seria completa ou não falaria sobre, não fala sobre a influência e o papel dessas organizações. Então, isso eu acho que é muito importante. A questão, o debate, sempre se essas teorias anteciparam esse desenvolvimento, esse surgimento de atores que não sejam atores estatais, ou se essas teorias essencialmente observaram e depois relataram esse desenvolvimento. Então, eles previam o futuro, eles simplesmente estão relatando um desenvolvimento que está acontecendo. E isso nos leva a um terceiro ponto, que eu acho que é importante nesse grupo de teorias, que é o foco metodológico que nós temos quando falamos sobre organizações e regimes internacionais. Por muito, muito, muito tempo, décadas, discutivelmente séculos, o foco dos estudos das relações internacionais tem sido científico. Ou seja, existia uma tentativa de fazer relações internacionais, políticas internacionais, um campo de estudos científicos. O que isso significa na prática? Isso significa, na prática, basicamente, tentar aplicar os métodos antigos, pelo menos, das ciências exatas às ciências sociais. E não é por acaso que relações internacionais, por muito, muito tempo, se abrigavam em departamentos de ciências políticas. Com o objetivo, eu acho, de descobrir, ou descobrimos regularidades nas políticas internacionais, para que a gente possa fazer previsões sobre o desenvolvimento das políticas internacionais. Então, a ideia por trás do estudo das políticas internacionais, e inclusive dos regimes e organizações internacionais, sempre era fazer políticas internacionais menos arriscadas. Eu pessoalmente estou muito cético nesse sentido. Para mim, relações internacionais não são completamente científicas, tem elementos científicos, com certeza, mas não são completamente científicos, porque são ou dependem de interações sociais de seres humanos, entre seres humanos, e seres humanos são capazes de interpretação importante, de interpretações diferentes sobre um determinado assunto, um determinado, entre aspas, fato. Knowledge-based theories desafiam essa ideia de relações internacionais serem algo cientificamente sólido, justamente porque destacam a ideia, talvez o problema, de interação pessoal entre líderes políticos que às vezes gostam um do outro, outras vezes não, e assim, às vezes, regimes internacionais e as organizações que abrem funcionam melhor e outras vezes não. No nível regional é muito claro, você pode ver isso claramente na América Latina, de um modo geral, mas especificamente na América do Sul, onde o alinhamento, tanto político quanto pessoal, entre líderes é quase que essencial para que algum projeto de organização regional, internacional, possa avançar. Quando esses alinhamentos políticos pessoais quebram, o processo habitualmente para ou fica muito, muito lento. E nós, não é difícil observar isso. Olham para o Mercosul, olham para o Unasul e olham até, no espero inteiro, olham para a organização dos Estados Americanos, que passa por épocas de bastante ativismo e por épocas basicamente, tem um papel muito pequeno. Então, essencialmente, o que knowledge-based theories tentam fazer é ampliar a base metodológica empírica para podermos estudar e entender o funcionamento ou não de regimes e organizações internacionais. Então, são críticas, mas na verdade não existe uma renúncia dessas teorias mais científicas. É uma ampliação. Então, a base está sendo ampliada. E não é por acaso que, ao longo do último século, quando teorias de relações internacionais como disciplina surgiram, o número de teorias e subteorias cresceu muito. Isso não quer dizer que outras teorias estejam erradas, simplesmente que nós estamos pesquisando, estamos descobrindo mais, e assim estamos descobrindo camadas de complexidade no funcionamento de organizações, de estados, que antigamente a gente não tinha, ou sobre os quais antigamente a gente não tinha muito conhecimento. Então, a ampliação da base teórica me parece um desenvolvimento positivo, embora deixe, obviamente, as coisas mais complexas. Finalmente, com isso em sumário, nós podemos dizer que o foco das teorias baseadas no conhecimento são as origens das preferências do Estado. Como o Estado chegou a ter as preferências e objetivos que tem. Isso, eu acho que, como sumário, como teorias baseadas no conhecimento ampliam a discussão teórica, me parece um sumário muito, muito bom. O foco está nas origens das preferências do Estado, já que não todos os Estados têm as mesmas preferências. O segundo foco é o papel do Estado como um ator entre vários e a interação do Estado com esses outros vários atores e como isso tem uma influência sobre o funcionamento e a evolução de regimes e organizações internacionais. E terceiro, e aqui a gente sempre tem um debate muito aquecido entre principalmente realistas e aqueles defensores de teorias baseadas no conhecimento, o desenvolvimento dos regimes e das organizações internacionais como atores em si e a interação entre eles e os Estados. Aí um realista tradicional disputaria fortemente que organizações e regimes internacionais são atores em si, atores autônomos, atores que desenvolvem os interesses próprios, independente, ou pelo menos semi-independente, dos seus Estados-membros. Um realista sempre diria, olha, uma organização, no máximo, é um conjunto de interesses dos seus Estados-membros. Mais provavelmente, diria, uma organização, um regime internacional é um reflexo dos interesses dos Estados-membros, do Estado-membro mais poderoso, e não desenvolveria interesses próprios, interesses, como falei, pelo menos semi-autônomos, semi-independentes dos Estados-membros. Seria interessante como uma tarefa em casa olhar para algumas das organizações internacionais que nós discutimos para ver se isso é verdade, até que ponto organizações internacionais já desenvolveram uma vida própria, uma vida ao menos semi-autônoma dos Estados-membros. E o que eu dei como tarefa de casa, e tomara que a gente tenha chance para discutir isso em algum momento na sala de aula, são as Nações Unidas. Então, olhem para as Nações Unidas como, em perspectiva realista, em perspectiva liberal e em perspectivas baseadas no conhecimento. Ou seja, até que ponto, por exemplo, outros atores são importantes na evolução e nas decisões tomadas nas Nações Unidas. Até que ponto as Nações Unidas, as instituições específicas das Nações Unidas, já agem de forma independente, autônoma, em relação aos Estados-membros. Como falei, existe uma discussão muito profunda sobre isso e não há uma resposta certa nesse sentido. Então, vale a pena explorar um pouco e desenvolver um argumento. Né? Você vai achar verdades na perspectiva realista. A perspectiva que eu apresentei durante essa aula claramente explica pelo menos parte do desenvolvimento das Nações Unidas. Por outro lado, a perspectiva liberal claramente explica pelo menos partes do desenvolvimento das Nações Unidas e de outras organizações internacionais. E claramente, como falei, as instituições das Nações Unidas, no caso, têm desenvolvido seus próprios interesses até um certo ponto, interesses que essas instituições defendem e muitas vezes defendem de forma muito, muito, com muita vontade. Então, cada uma das três escolas que nós discutimos durante essa aula tem algo a contribuir ao debate sobre o desenvolvimento, o surgimento e desenvolvimento das organizações e regimes internacionais e sobre a evolução dos mesmos. O que me leva ao primeiro ponto que eu fiz no início da aula, que é: teorias são complementares, diferentes teorias servem para responder diferentes perguntas. Teorias existem para nos ajudar a fazer sentido da quantidade de material, de literatura que existe em respeito de um determinado assunto. Eu muitas vezes falo que o papel mais difícil de um pesquisador não é decidir o que é importante, mas decidir o que deixar de fora naquele momento. Então, qual é o foco do estudo, da pesquisa? Porque nós não conseguimos e nunca conseguiremos pesquisar tudo. Então, teorias ajudam nesse processo decisório. Diante de tanto material, diante de tantas evidências, quais são aqueles que são importantes para meu foco de pesquisa atual? E isso me leva a um ponto final, que é o conceito da verdade. A verdade nas políticas internacionais não é o conceito único, nem um conceito predeterminado. Verdades sociais, muitas vezes, são particulares, dependem da interpretação de cada um de nós. Então, você pode explicar o surgimento e a evolução de organizações internacionais através de várias verdades. Você tem que apresentar evidências para essas verdades, evidências empíricas para essas verdades. Então, a gente não está falando sobre um conceito completamente solto. Mas o nosso poder de interpretação significa que como eu interpreto evidências será diferente de que vocês, um de vocês, interpreta a mesma evidência. E perspectivas realistas, liberais e knowledge-based theories, basicamente, além de fazerem perguntas diferentes e além de terem assim, focos diferentes, também simplesmente interpretam as evidências que eles têm de formas diferentes. Isso não quer dizer que uma ou outra esteja errada, simplesmente que cada uma dá mais valor a particulares evidências, ao contrário, ou em contraste a outras evidências, ou em contraste a outras teorias. E isso, na tarefa que eu dei sobre a evolução das Nações Unidas, sobre a história das Nações Unidas, esse ponto sobre o conceito da verdade, o que é uma verdade na política internacional, é muito importante. Tá bom? Assim conclui minha aula sobre as teorias. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer coisa que não fique exatamente claro, podem conversar comigo ou por e-mail, ou por Zoom. Eu vou oferecer várias oportunidades de a gente conversar através desse meio de comunicação. Mas qualquer problema, por favor, entre em contato comigo de uma forma ou outra. As próximas aulas eu vou começar nos próximos dias, mas certamente semana que vem vocês já vão ter uma outra, ou talvez até duas outras aulas completas para vocês. E aí eu vou falar também sobre a prova e aqui o que a gente vai fazer a respeito disso. Tá bom? Grande abraço, bom fim de semana e fiquem bem.